Alô pessoal, aqui é o Giliar Lopes do PodQuest e estou de volta com mais um episódio do Quick Quest. Você já sabe, né? O Quick Quest é aquele programa que a gente sempre publica nas semanas onde não tem um episódio normal do podcast e ele tem uma duração aí que a gente tenta que ela seja no máximo até 10 minutos. E hoje espero que não seja diferente, aí um programa rapidinho para a gente falar sobre um assunto que eu trouxe aqui para vocês que até, quer dizer, vai sair da norma um pouco. Não é um assunto sobre desenvolvimento dos jogos em si, é uma coisa mais geral, mas que eu, vem de um artigo que eu li essa semana que eu acho que é também interessante para a gente falar e colher a opinião de vocês, saber o que vocês acham e acho que é uma discussão que vale a pena a gente ter também como jogadores e desenvolvedores de games. A inspiração para esse Quick Quest ela vem de um artigo de autoria do David Kushner para a revista Vanity Fair, que eu encontrei online. O David Kushner, para quem não sabe, é o autor do Masters of Doom, que é um dos livros que eu mais recomendo sobre desenvolvimento de jogos, sobre, vamos dizer, não a parte técnica, mas a parte mesmo de história do desenvolvimento dos jogos. É um livro que fala sobre a história da id Software, um dos desenvolvedores mais influentes aí da história da nossa indústria. O David Kushner é o autor desse livro, também é o autor do artigo. Vou deixar o link aí para você conferir, vai estar no post do Quick Quest, e eu sugiro fortemente que você leia até talvez antes de você continuar a ouvir esse episódio, para você poder entender do que eu tô falando, mas também se você não tiver lido ainda, não tem problema. O artigo, ele tá contando, o nome do artigo é Murder by Text, significa assassinato por texto, e ele tá contando, na verdade, uma história que aconteceu até, por coincidência, relativamente perto aqui de onde eu moro, em Vancouver, no município de Langford, aqui no estado, na província de British Columbia, no Canadá. E esse crime ele foi cometido por dois rapazes, um de 16 e o outro de 17 anos, contra uma menina que estudava no mesmo colégio que eles, conhecia eles. E o que chamou a atenção, na verdade, e a maneira como eu cheguei nesse artigo foi mais porque o World of Warcraft foi um dos meios de comunicação utilizados por eles para planejar o crime, mas o artigo em si ele não tenta colocar a culpa no WoW nem nada disso, mas esse foi só o motivo pelo qual o artigo acabou me chamando a atenção. Mas depois de ler, ele não tem nada a ver realmente com games, mas é um assunto mais geral que eu queria conversar aqui, que é justamente, bom, se você lê o artigo lá, você vai ver que eram crianças perturbadas, a própria menina tinha problemas sérios de autoafirmação, eles já estudavam num colégio meio, entre aspas, especial, para crianças que precisam de um pouco mais de atenção, os rapazes eles tinham um certo histórico aí já de violência e de passagens pela, vamos dizer, pela polícia juvenil aqui do Canadá, e o que acabou acontecendo foi que eles tinham aí uma relação de amizade, meio inimizade, com essa menina e acabaram raptando, estuprando e matando a garota e jogando fora o corpo e deixaram aí um rastro de pistas pela internet através da sua comunicação no MSN, no WoW, e aí foi assim que a polícia acabou chegando até eles. É uma leitura um pouco forte, mas eu recomendo mesmo que você dê uma olhada aí no artigo para saber o que inspirou essa conversa nossa aqui de hoje. Mas justamente um termo que é usado no artigo, que é o que eu acho que vale a pena a gente falar aqui, é o porão digital. Quer dizer, o texto lá no meio ele discute como esses adolescentes, que, vamos dizer, antigamente os pais temiam que eles estivessem ali no porão da sua casa planejando alguma coisa, ou mesmo travessuras, planejando e executando coisas que os pais não queriam que eles fizessem, talvez vandalizar um vizinho, ou sabe, quaisquer outras coisas que são indesejáveis que seu filho estivesse fazendo. Antigamente se falava que no porão de casa é que eles planejavam essas coisas. E o que o artigo está falando é que esse porão, hoje em dia, ele se tornou a própria internet. Em qualquer, a facilidade da comunicação ela propicia que qualquer lugar que você esteja, você pode estar se comunicando com outras pessoas que tenham interesses próximos dos seus, inclusive se esse interesse for para fazer alguma coisa de perverso. A internet ela facilita essa aproximação, ou então facilita até que você se aproxime da vítima. Então, essa é uma abordagem que o artigo tenta trazer no assunto que eu achei interessante para a gente falar. Que na minha visão, na verdade, a diferença não tem grandes diferenças entre o que a gente vê hoje e o que a gente sempre viu. A única diferença é a maior facilidade realmente da comunicação. Mas o meu ponto sempre é que quando a gente fala também de crimes em que as pessoas tentam colocar a culpa nos jogos ou algo assim, nosso discurso é sempre de que pessoas que têm problemas Eu costumo dizer assim, pra ser bem cru, né? Pessoas fodidas vão fazer coisas fodidas. Isso não importa se elas estejam num jogo de videogame, se elas estejam na internet conversando, ou se elas estejam na rua, né? E esse é mais um caso que eu acredito que se a internet... O que a internet fez nesse caso foi dar pro, vamos dizer, pros criminosos um falso sentimento de segurança. E isso é uma coisa que a gente vê muito do modo geral hoje em dia, né? Os mais jovens, as pessoas que talvez não tenham crescido numa época onde não havia internet, elas têm essa falsa impressão de que o que você faz na internet acaba sendo muito anônimo, e elas se escondem atrás dessa máscara do anonimato para tomar, muitas vezes, atitudes que elas não tomariam face a face com alguém, né? Isso é um assunto que a gente sempre conversa sobre essa nova era digital. Uma das coisas que sempre aparece é essa, que as pessoas, o comportamento delas na internet, por elas acharem que estão ali escondidas por trás dessa máscara de anonimidade, por trás desse monitor, é de fazer coisas e falar coisas que muitas vezes elas não fariam em pessoa, talvez não tivesse coragem. E então tem esse sentimento de maior inconsequência, né? Essas pessoas, quando chegam para se relacionar na internet, elas deixam transparecer um pedaço aí da sua personalidade que em pessoa elas não estariam deixando transparecer, e muitas vezes isso leva, né, nos casos mais extremos como esse que a gente está falando, isso pode levar, né, a se cometer crimes, ou pelo menos a se facilitar que coisas como essas acabem acontecendo. Então eu acho que essa é a única diferença que a gente vê hoje em dia, vamos dizer assim, para quando nós éramos crianças, né? A única diferença é a facilidade da comunicação, a facilidade da informação. Mas acho que as preocupações e a maneira com que os pais precisam educar os seus filhos para evitar que essas coisas aconteçam, ela é a mesma, seja no porão de casa de verdade ou seja no novo porão digital, né? Me parece que o papel dos pais acaba continuando sendo o mesmo, que é o de justamente educar, de tirar da cabeça da criança essa ideia errada de que o que ela faz na internet passa, né, que tá tudo bem, e aquele falso anonimato, aquela falsa sensação ali de segurança precisa ser quebrada pelo pai. E eu acho que, da mesma forma que os nossos pais diziam pra gente não falar com estranhos, não entrar no carro de estranhos, hoje em dia os pais precisam dizer pros seus filhos tudo isso, e além disso falar, olha, e muito cuidado nos seus relacionamentos com estranhos pela internet, quando você está se comunicando, dando qualquer detalhe da sua vida, de onde você mora, do que você faz. Na minha opinião, essa maneira de educar, ela continua sendo a mesma, independente de hoje em dia a gente ter internet ou não. São só, talvez, mais avenidas e mais motivos para os pais estarem cada vez mais preocupados e terem uma missão cada vez maior, aí, mais importante, né, de fornecer essa educação para os filhos. Então, essa é realmente a única... O único traço que eu vejo de diferença, e muito se comentou aí nos comentários do artigo, pessoas com quem eu conversei, de que, mas então esse mundo está cada vez mais difícil de você criar um filho e tal. Eu sinceramente não acho que está mais difícil ou menos difícil. Eu acho que tem outros caminhos por onde, né, as coisas que te preocupam podem chegar a afetar o seu filho, mas, na minha opinião, a maneira de educá-la continua sendo a mesma. As necessidades que os pais têm de falar com seus filhos e de transmitir essas mensagens para eles continuam sendo as mesmas. Então, eu achei interessantíssimo esse artigo, justamente porque ele chama atenção para essas coisas, ele usa esse termo, né, o novo porão digital, que eu achei interessante de trazer aqui. Queria, sinceramente, se você tem interesse nessa história, tem interesse nesse assunto, que você lesse aí o artigo, que o link está no post do QuickQuest, como eu falei, e viesse comentar, viesse deixar também a sua opinião, né? Vamos levar uma questão séria como essa, uma questão que, com certeza, né, para nós que somos gamers e já estamos chegando na idade de ter os nossos próprios filhos, eu acho que é uma questão importante, né? Eu acho que uma das dificuldades que os pais de hoje têm é justamente que, quando eles eram crianças, eles não tinham as mesmas facilidades tecnológicas que os filhos agora têm. Então, para eles é um pouco mais difícil você conseguir compreender o que passa na cabeça da criança e como ela vê, né, esse mundo virtual, esse porão digital, e por que que ela não está tão atenta, né, às facilidades aí e as armadilhas que esse meio pode trazer. Acho que também é uma dificuldade que os pais têm hoje por não terem tido esse tipo de experiência na sua própria infância, né, porque não deu tempo para isso. Eu acho que essa é uma geração nossa aí que nós estamos vivendo que vai ter que realmente aprender com tudo isso e se adaptar, né, para poder preparar melhor os seus filhos e ter uma vida mais tranquila. Então, queria que você deixasse aí a sua opinião, lendo o artigo, ouvindo tudo isso que a gente falou, e queria realmente levar essa discussão à frente, né? Então, você já sabe, os canais para fazer isso são o e-mail contato@thepodcast.com, deixando também um comentário aí no post que está no nosso site www.thepodcast.com, ou então mandando um tweet para twitter.com/thepodcast. Então é isso, esse foi o CookieQuest meio diferentão hoje, não trazendo muito assunto assim de desenvolvimento de games, mas um assunto que eu acho importante também, uma coisa que me tocou, um artigo, né, que realmente me moveu, assim, e eu quis compartilhar com vocês e trazer essa discussão à tona aqui pra gente poder falar. E queria também deixar um shout aí pro pessoal que tem contribuído bastante, tem mandado e-mails, então o Felipe Augusto, o Felipe Povski, o Paulo César Morim Lopes, o Miguel Bernardi, o Lucas Izumi e todos os outros que estão sempre comentando com a gente. Deixar um abraço para vocês aí, por favor, continuem participando do podcast, do QuickQuest, e na semana que vem a gente traz, como sempre, mais um episódio do seu podcast. Um abraço para vocês, boa semana para todo mundo e tchau!